Senhoras, senhores deputados da Comissão dos Assuntos Europeus, peço que se instalem de novo, por favor. Temos ainda algumas partes da nossa agenda que ainda não foram cobertas. Espero que o façamos com rapidez. Senhores deputados, vamos então continuar a reunião da Comissão dos Assuntos Europeus, sem prejuízo dos deputados que não pertencem à Comissão serem bem-vindos. A segunda parte desta reunião tem quatro pontos. Vamos começar pelo primeiro, como é óbvio. Apreciação do convite formulado pelo Presidente da Comissão de Harmonização com a União Europeia da Turquia para uma visita oficial de uma delegação da CAI àquele país em junho próximo. Permitam-me, senhores deputados, que faça apenas um breve histórico deste convite. Ele foi agora formalizado, mas foi apenas uma das vezes em que foi formalizado, porque em várias outras ocasiões a Comissão Turca, a Comissão Congénere, embora não tenha a mesma designação, mas a Comissão Congénere Turca, através do seu Presidente, Sr. Yazar Yakis, várias vezes tem formulado convites, sempre que me encontra, e às vezes até por escrito, através da Embaixada, tem formulado convites para que esta Comissão se desloque à Turquia. A Turquia, como sabem, é um dos países que está na fila de entrada para a União Europeia, embora já há muitos anos, é talvez aquele que está há mais tempo nessa posição. É um país que tem estado nos últimos anos em permanente tensão política, às vezes em questões relacionadas até com a adesão à União Europeia. Portanto, parece um país altamente interessante. Como sabem, nós temos no nosso programa da Comissão dos Assuntos Europeus, temos prevista uma visita ao exterior para este ano, para além daquelas deslocações que são as deslocações normais no âmbito da COSAC, temos prevista uma visita ao exterior e eu trazia, portanto, aqui a proposta, mas que gostaria de debater com os senhores deputados, de aceitarmos o convite. Isto, naturalmente, pressupõe uma autorização da parte do Presidente da Assembleia da República prévia, antes de fazer essa aceitação, mas só faremos a proposta se for esse o consenso aqui obtido no âmbito da Comissão dos Assuntos Europeus. Portanto, era essa a sugestão que aqui trazia o Sr. Deputado Costa Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Independentemente da posição de partida que tínhamos em relação à adesão da Turquia, a maiores ou menores reservas, não estou a falar por mim, porque eu sou de há muito um apoiante da adesão da Turquia à União Europeia. A verdade é que não é tabu e, portanto, é um candidato à União Europeia, tem um processo de negociação em curso e, como tal, quanto mais e melhor os deputados, esta Comissão Parlamentar, este Parlamento, o país, conhecer as perspectivas da Turquia e conhecer a realidade concreta, tanto melhor. E, portanto, era para dizer que acompanho o Sr. Presidente nessa ideia de que é uma hipótese, assim merece a aprovação do Presidente do Parlamento, a considerar. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa Neves. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, é para, enfim, esclarecer também que, embora tenhamos sempre manifestado algumas dúvidas na adesão da Turquia, o CDS não vê nenhum inconveniente, antes pelo contrário, que a visita se faça para exatamente conhecer um pouco melhor a realidade turca, portanto, na linha do que disse o Sr. Deputado Costa Neves. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Alberto Costa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço as suas intervenções, Srs. Deputados Costa Neves, Sérgio Oliva e Alberto Costa, que vão no sentido do que inicialmente eu tinha dito. Eu também sou um adepto da adesão da Turquia, mas sei que essa questão não é pacífica dentro, porventura, de todos os partidos. Sei que ela tem um debate intenso dentro do CDS-PP. Existe também debate no âmbito do PSD e do PS, mas creio que a maioria, eventualmente, inclinar-se-á para essa adesão. E também me parece que os próprios turcos têm a ideia de que Portugal é um aliado nesse contexto, e por isso este convite que tem sido, como disse no início, insistente. É um convite que se arrasta em vários episódios já desde há pelo menos 2 anos. Tem sido um convite insistente. A Turquia é, de facto, um país imensamente rico do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, do ponto de vista económico também, embora uma riqueza ainda em crescendo. É um país fascinante. A ideia que nós tínhamos era de sugerir aos nossos colegas turcos a aceitarmos o convite, o que ainda não pode ser feito antes da autorização do Presidente da Assembleia, mas a ideia que tínhamos era, eventualmente, de sugerir aos nossos colegas turcos que a visita se processe em Ankara, que é na parte asiática, digamos, da Turquia, mas que também haja uma parte da visita que se processe em Istambul, que é a parte europeia, onde está a parte europeia da Turquia, talvez a parte que mais nos convence, ou pelo menos aquela que mais me convence de que tem de haver uma solução para a Turquia. Em relação à questão das datas, nós não temos ainda uma proposta em relação a isso. Aquilo que nós dissemos como possibilidade, quando os nossos colegas turcos nos começaram a perguntar sobre isso, é a sugestão deles. Portanto, seria, as datas que estão sugeridas de princípio são de 13 a 16 de junho. 13 a 16 de junho. Mas são datas meramente exploratórias, indicativas, daquelas que se começam a trocar quando a questão começa a configurar-se como possível. Não está, obviamente, ainda nada assegurado. São datas meramente indicativas que eu pedi aos senhores deputados que tomassem como tal. Senhores deputados, então, interpreta esta discussão, este debate que aqui tivemos, como um assentimento a que se dirija uma proposta ao Sr. Presidente da Assembleia da República, no sentido de aceitar este convite dos nossos colegas turcos. E assim faremos. Ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, desta segunda parte, deliberação sobre o procedimento a adotar relativamente à recondução da juíza portuguesa do Tribunal de Justiça das Comunidades. Coloca-se aqui uma questão para a qual eu queria chamar a atenção dos senhores deputados, que é a seguinte. De acordo com a lei que enquadra, digamos, o nosso funcionamento, que eu queria já aqui, o artigo, estou a falar da lei 43/2006 de 25 de agosto, de acordo com o artigo 11º, previamente à nomeação ou designação pelo Governo de personalidades para cargos de natureza jurisdicional, designadamente juiz do Tribunal de Justiça, juiz do Tribunal de Primeira Instância, juiz do Tribunal de Contas e advogado-geral, os respectivos nomes e currículos são transmitidos à Assembleia da República, devendo a Comissão de Assuntos Europeus proceder à sua audição e à apreciação dos respectivos currículos. Isto é o número 1 do artigo 11º da lei que citei. Depois existe o número 2, que tem a seguinte redação. Para efeitos do número anterior, o Governo transmitirá uma lista de pelo menos 3 nomes de candidatos para cada lugar a preencher. Ora bem, suscita-se aqui a seguinte questão e o enquadramento jurídico dessa mesma questão. Governo português pretende reconduzir, ou pretende propor a recondução da juíza que atualmente já exerce funções no Tribunal de Justiça das Comunidades. Portanto, é uma recondução, não é uma escolha de uma nova personalidade para exercer aquelas funções. Estivemos aqui a fazer uma análise jurídica da questão, está distribuída, aliás, uma nota dos técnicos da CAI sobre o assunto e temos aqui, embora desejássemos discutir isso com os senhores deputados, temos aqui a percepção de que a interpretação da lei pode ser no sentido de que realmente quando há uma mera recondução e portanto não há escolha, não há a intenção de escolher um novo nome, mas há uma mera, há a intenção de reconduzir quem já está, que não fará eventualmente muito sentido exigir do Governo que sejam enviados 3 currículos, 2 dos quais obviamente seriam apenas para preencher, digamos, lugar, 2 currículos para além do currículo daquela que, em princípio, será reconduzida, mantendo o seu lugar tal como está. E, portanto, colocaríamos aqui à consideração dos senhores deputados a possibilidade de, nesta situação, aceitarmos uma indigitação feita pelo Governo português, única, e não o envio de 3 currículos em alternativos, que sabemos que não seriam verdadeiramente alternativos. Colocaria, contudo, esta questão à discussão dos senhores deputados, porque queremos marcar a audição, como quer que ela seja, neste modelo que eu tenho implícito, ou seja, ouvir incumbente no sentido de ser reconfirmada, ou de pedir ao Governo que nos envie 3 currículos, o que me parece uma solução menos boa. Os senhores deputados, está à discussão. Senhora deputada Ana Catarina Mendes, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em nome do Partido Socialista, agradecer aos serviços a nota interpretativa, que creio que é muito útil para o nosso trabalho. Devo dizer que a minha primeira análise e a primeira leitura da lei era no sentido de haver 3 audições, precisamente porque a lei é omissa em relação às recondições dos cargos, e por isso eu creio que, para, não tendo nada a objetar à interpretação e à nota que é feita interpretativa desta norma, tenho, no entanto, uma dúvida, Sr. Presidente, ou uma sugestão, melhor, a fazer à Comissão. Eu creio que não pode haver dúvidas nestas matérias e, designadamente, nas audições para órgãos tão importantes. E, por isso, talvez fosse de nós, rapidamente, entre os grupos parlamentares no âmbito desta Comissão, podermos proceder a algumas alterações pontuais que eu creio que hoje se justificam. Justificam-se não apenas com este episódio, porque deve ser claro que quando há recondução, ou salvo quando é a caso de recondução, podemos dispensar a audição de mais pessoas, mas também com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, eu creio que neste momento talvez fosse bom olharmos com tempo para a lei, sem pressas, mas podermos fazer algumas alterações que possam acolher também as notas interpretativas que vão sendo feitas pela Comissão.
Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Uma questão de economia de palavras e de minutos. Se a deputada Ana Catarina Mendes autorizar, eu faria das suas palavras as minhas palavras, nomeadamente em relação à revisão da Lei 42, onde penso que realmente uma conversa prévia e os possíveis entendimentos entre os grupos parlamentares dispensariam muita tarefa inútil e, portanto, subscrevo a posição. Em relação à audição, idem aspas, e agradeço também o parecer dado que fundamenta a questão, para além de uma questão jurídica. Eu sou um jurista pouco praticante, mas para além da questão jurídica acho que é uma questão de sensatez, de razoabilidade, e portanto, pois, que se faça a audição da pessoa que se pretende reconduzir. Já tive a oportunidade de dar nota, e dava aqui outra vez nota, só para que estas coisas pudessem talvez ficar no subconsciente de alguns senhores deputados que me possam acompanhar nesta posição, era dar nota de algum, eu não queria chamar de desencanto, que se calhar é muito forte, mas de alguma preocupação com estas audições. Eu só tenho a experiência de uma. Eu não sei se é por falta de tradição parlamentar deste tipo de audições, não sei se é pela forma como, em resultado da falta de tradição, os próprios ouvidos levam em consideração a audição, não sei se é por falta de consequências da audição, ou seja, de nós podermos recusar um candidato, porque nós penso que temos uma posição meramente consultiva. Seja qual for a razão, penso que a experiência única que eu tive, e não sei se essa ideia é partilhada pelos colegas, mas pedia que refletissem nisso, é uma ideia, é uma avaliação que eu diria que não privilegia especialmente o papel do Parlamento. Então, a ter muito cuidado com as palavras. Portanto, aquilo que eu diria é que, pois nós não podemos fazer do que não é o que é. E se é realmente uma posição meramente consultiva, é meramente consultiva. Mas não tenho ainda soluções desta minha reflexão e deste, acima de tudo, mal-estar. Mas não gostava de deixar de partilhar isto convosco, até porque, para que em próximas audições, não digo que exprimamos os eventuais pessoas ouvidas, mas digo que, enfim, que tudo isto tem as suas notas, e a tradição é um pouco feita por nós e, portanto, tudo isto tem um percurso a seguir e sob pena delas caírem completamente em descrédito, acho que devemos refletir sobre isso. Obrigado.
Deputado, não sei se algum dos senhores deputados deseja intervir. Penso então que é consensual a adesão a esta nota produzida pelos serviços da Comissão. Em relação a esta preocupação manifestada pelo Sr. Deputado Carlos Costa Neves, invocando a única experiência que tem, essa única experiência que tem é a única experiência que todos nós temos, porque só houve até agora essa audição, e eu estou confiante que, à medida que entre no hábito desta Comissão de Assuntos Europeus fazer este tipo de audições, que também as tornaremos mais úteis e, de alguma forma, adaptemos o nosso modelo àquilo que deve ser, o papel do Parlamento Nacional nestes casos. Conforme disse, não é suposto nós espremermos aqui os candidatos ou os indigitados, mas naturalmente que é lícito fazer uma audição que não seja meramente formal e que é lícito que nós procuremos obter das pessoas que vão desempenhar cargos importantes uma informação completa e cabal da visão que têm para esse cargo e da forma como pretendem representar, quando for o caso, também os interesses portugueses. Às vezes não é esse o caso, porque muitas vezes não é suposto fazerem essa representação, mas, ou se não é de representação dos interesses portugueses, então como é que tencionam nas instituições europeias cumprir o seu cargo de forma a que haja um aprofundamento dessas mesmas instituições? Mas eu creio que isso entrará no nosso hábito. Faremos agora, hoje fizemos uma audição, que também é a primeira num contexto do teste de subsidiariedade, as próximas certamente que merecerão também da nossa parte um outro tratamento, eventualmente mais aprofundado. Em todo o caso, quanto à sugestão que a senhora deputada Ana Catarina Mendes fez de olharmos com tempo, mas se calhar mais cedo do que tarde, para a lei, eventualmente também se poderia pensar na questão das audições. Não me parece que seja possível, mas isto já sem querer antecipar aqui o debate, não me parece que seja possível introduzir na lei uma espécie de parecer vinculativo, mas se calhar podemos ir um bocadinho mais longe na descrição do caderno de encargos que pedimos a quem nos visita para as audições e também na definição dos nossos poderes nesse âmbito. Senhores deputados, vamos então organizar com o Governo esta próxima audição que o senhor juíza, definiremos uma data para isso. Depois, no ponto 3 da agenda, temos aqui a nomeação de deputados relatores para duas iniciativas legislativas. Primeiro, cabendo ao PS, comunicado ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Reuniões, intensificar o financiamento internacional da luta contra as alterações climáticas, uma matriz europeia para o Pacto de Copenhaga. Portanto, cabe ao Partido Socialista e o Sr. Deputado dirá na próxima reunião. O segundo cabe ao PSD, relatório da Comissão ao Parlamento e ao Conselho sobre os incentivos deve ser às organizações registadas no EMAS no período 2004-2006. Portanto, pediria depois que os senhores deputados do PSD indicassem quem irá ser relator desta iniciativa legislativa. Ponto 4. Apreciação e votação das atas número 12, 13, 14 e 15. Pergunto se algum dos senhores deputados deseja intervir sobre este tema. Não? Vamos votá-las. Quem vota contra? Quem se abstém? votadas por unanimidade, com a presença do PS, do PSD e do CDS-PP. E damos por terminada a nossa reunião de hoje. Agradeço a todos a vossa presença. Muito obrigado. Com o quê? Pois... Mas que sentido é que faz nós exigirmos que nos enviem três currículos?